Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
20 anos? Por que levaram 20 anos pra me achar?
Levamos bem mais tempo que isso.
Tem mais de 60 anos que você e a Trinity voaram pra uma das cidades das máquinas.
O quê?
Muita coisa não sabemos. Por que você mal envelheceu? Ou quantas vezes alteraram a sua aparência?
Mas com base no que já sabemos, parece que ninguém te achou porque você não queria ser achado.
Isso não é verdade.
Talvez não. Talvez não tenha fundamento nos boatos de que você sumiu porque estava trabalhando para as máquinas desde o começo.
Morpheus, chega.
Eu só acho que agora é a hora de você mostrar para nós o que é real. Se quiser sair, tome essa pílula. Mas se estiver no lugar certo, pode voltar pra isso, todo dia, de novo e de novo, pra sempre.
Fudeu.
Seja bem-vindo, seres rapadurinhas do Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Matrix Resurrections. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Rapaz, às vezes é melhor brigar com agentes do que brigar com marketing, viu?
Muito bem, Rogério Montanari.
Wake up.
Guino!
O peso na voz do Rogério é ótimo. Chama Matrix Resurrection, mas mais dois atores chamava Matrix Sense8.
Entendi, entendi. Tinha até galera de Sense8 ali.
É, mano. Tipo o Miguel Falabella, que leva sempre as mesmas pessoas pro negócio dele.
Lana Wachowski e seus amigos, né? Olha só, vamos falar sobre Matrix 4, exatamente. Chegou aos cinemas e chegou ao HBO Max, que você pode assistir aí à vontade. Este filme polêmico, né? Muita gente não gostou. Algumas pessoas gostaram. Algumas pessoas defenderam, dizendo que é o, né?
O antifilme.
Como é, Rogério? É
o antifilme.
Anticinema. Antiluta. É o filme que critica.
É o filme de luta que critica os filmes de luta. O filme de ação, que não é o antiação.
O filme de franquia que critica as franquias.
Matrix Resurrection é a continuação, né, da trilogia clássica de Matrix, que saiu lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Enfim, vamos falar aqui sobre Matrix Resurrections, com todos os spoilers, obviamente. Se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os spoilers desse filme. Mas antes de falarmos sobre Matrix, vamos falar dos nossos parceiros da Nuvem Shop. Sim, esse mais um podcast oferecido pela Nuvem Shop. Pra quem não sabe ou pra quem não ouviu os últimos Rapadura Casts, a Nuvem Shop é simplesmente a maior plataforma de e-commerce da América Latina, que está no mercado há mais de 10 anos e com mais de 90 mil clientes ativos. E o intuito deles não é só disponibilizar os espaços, mas também potencializar e motivar todos os perfis de empreendedores para que seus negócios e seus sonhos se realizem, cheguem mais longe, mostrando ao mundo que são capazes. Se você é um empreendedor e quer vender online, ou então quer que seu negócio ganhe mais destaque na internet e acesso em mais de 150 aplicativos e mais de 1000 agências parceiras, eu não sei porque você não está na Nuvem Shop ainda. Lá eles se preocupam com os resultados dos lojistas, por isso se comprometem em ensinar, oferecer treinamento e te preparar para se superar sempre. Acesse o link que está na postagem desse podcast e todos os clientes novos da Nuvem Shop vão ganhar 30 dias grátis, mais isenção da tarifa por venda durante 90 dias e 25% de desconto na primeira mensalidade, que será o segundo mês de utilização da Nuvem Shop. Mas tem que acessar pelo link que está na postagem aqui do podcast, pois o desconto só funciona com ele. Aproveita para mostrar para o mundo que você é capaz, criando a sua loja online na Nuvem Shop. É isso, vamos falar sobre Matrix 4 agora, aqui no Rapadura Cast.
Aqui é o Everton Gunner, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Bilhões de pessoas vivendo suas vidas distraídas. Sempre amei essa frase. Foi você que escreveu, né? Toda vez que eu olho pra fora, sério, ai meu Deus. É tão perfeito que só pode ser falso. Né?
É. Deve ser.
Senta aí. Fuma?
Você não parou?
Parei de chamar de vício. Agora é só um hábito perigoso.
Eu vou tentar facilitar a sua vida. Eu sei que o Binary tá com um orçamento alto.
Não é sobre Binary, Tom. Tá acima disso. É sobre o nosso futuro, que é um assunto delicado com o nosso passado.
Como assim?
Como vai a terapia?
Bem.
Algum episódio?
Não.
Excelente. Eu sei que sempre tivemos nossas diferenças. O que você falava da nossa primeira reunião? Tinha toda a química de um interrogatório do FBI. Mas olha isso aqui. A gente fez isso junto.
É.
E agora? As coisas mudaram, o mercado tá difícil. Imagino que você entenda por que a nossa querida e amada empresa Warner Brothers decidiu fazer uma sequência da trilogia.
O quê?
Já me avisaram que vão fazer com ou sem a gente.
Pensei que não pudessem fazer isso.
Ah, eles podem. E deixaram claro que vão queimar nosso contrato se a gente não cooperar.
Jura?
Eu sei que você disse que a história acabou pra você, mas é isso que é bom em histórias. Nunca acabam de verdade. Nós seguimos contando as mesmas histórias que sempre contamos, só com diferentes nomes, diferentes rostos. E eu... Ai, eu te confesso que estou até animado. Depois de tantos anos, voltar para onde tudo começou? Voltar para Matrix? Eu já falei com o marketing. É uma coisa que a gente... Tom?
Oi?
Tá tudo bem?
Tá.
Faz muito tempo que Matrix chegou aos cinemas. Chegou lá em 2003, né? Revolutions, o último filme da franquia, foi lá em 2003. E aqui, quantos anos? 18 anos depois, Matrix está de volta. A pergunta é, deveria ter voltado?
Não.
Tem algumas franquias que cabem continuações, né? Tipo assim, é um mundo expandido, é um mundo gigantesco, então novas possibilidades. É, tem muita coisa a ser abordada. Matrix é uma dessas franquias, né? Que tem muita coisa. Quando você fala que é uma guerra entre máquinas e humanos, você pode desenvolver milhares de conteúdos sobre esse assunto.
Não, é aquela coisa. As irmãs Wachowski, no final dos anos 90, fizeram um milkshake maravilhoso de cyberpunk misturado com Ghost in the Shell, misturado com filmes de Kung Fu de Hong Kong, misturado com Blade Runner, e fizeram Matrix, que é um filme glorioso. Matrix 99, eu acho que ele não envelheceu.
Vocês assistiram recentemente ele? O
Sim.
Primeiro Matrix?
Eu assisti no IMAX, juras.
Você quer uma medalha, Siqueira? Uma medalha aqui.
Não,
Joel, bota
uma coisa.
Joel, bota um som de medalha pro Siqueira aí.
The Oscar goes to...
Tirando alguns efeitos que envelheceram, né? Porque, afinal, 1999...
Quais efeitos envelheceram, assim?
Alguns efeitos não ficaram bons. Por exemplo, logo no começo do filme, tem a Trinity pulando na janela.
Entendi.
Né? E é um efeito bem complicado. Mas, assim, 1999... Né?
O efeito do espelho também, né? A onda do espelho também, ela é bem... Não é ruim, mas tá na cara que é artificial ali.
Como se fala em Hollywood, tô aqui balançando as mãos assim, ó. Que nem um agente de Hollywood fala assim, ele é sexy. Aquela explosão do espelho, entendeu?
É, então, eu acho que assim, tem coisas que ficaram charmosas, entre aspas. Eu acho que alguns efeitos, principalmente os mais práticos, o negócio da câmera e tudo mais, né, tudo que foi criado pro filme, isso tudo continua funcionando muito bem hoje em dia, e eu acho ele um filme de ação perfeito, perfeito.
E é muito mais fácil de entender hoje em dia, né, Matrix, é assim, conceitualmente, lá em 99, todos nós vimos nos cinemas, né, quando ele saiu lá em 99, mas na época... O entendimento sobre Matrix era um pouco diferente porque a gente tava engateando na internet ainda, né? Não tinha as redes sociais propriamente ditas, no máximo a gente tinha fóruns, tinha bate-papos. Conceitualmente era difícil de enxergar o que é Matrix. Você revendo Matrix, hoje em dia com todos os conceitos de redes sociais e de uso de internet, a gente consegue compreender muito mais o significado de Matrix, né?
De fato, e juras, o que eu quis dizer quando eu falei que eu vi o filme recente no IMAX é o fato de que se você comparar ele com outros blockbusters recentes, ele continua se sobressaindo e muito.
Não, e continua bem bonito. E realmente o conceito... já contei essa história umas mil vezes, né? Que minha prima não entendeu nada e ela me perguntou se Matrix era uma pilha.
Sim.
Hoje em dia, realmente, você assiste e é complicado de você não entender, porque a gente... Esse conceito de realidade virtual, ele é uma coisa muito simples, ainda mais hoje, que tem, apesar de ainda não ser 100% difundido, mas tem o troço do Meta, né, que é um ambiente virtual que você vai viver lá dentro, tem muitos jogos que a gente já teve depois do Matrix, o próprio VR, então...
o VR já é isso, assim, hoje em dia pra qualquer um, essa realidade, tipo, ela é comum, assim, você pode nunca ter jogado VR, mas você sabe que se você passar no shopping e ver alguém com um óculos gigante na cara, o que a pessoa Sim. tá fazendo, né?
É, só que ainda é um estágio muito, muito início, né, de tecnologia do VR, assim. A gente não tem ainda, como é tipo no jogador número 1 ali, saca? Que a gente entra e se sente dentro do mundo e você passa horas, dias lá jogando e tudo.
Mas o que eu quero dizer é, complementando o que o Rogério falou, né, que em 99, quando a gente foi assistir, eu era adolescente, e todos esses conceitos eram coisas muito distantes ou praticamente não existiam pra gente, elas estavam ali revolucionando no cinema, trazendo um monte de coisa que hoje em dia pra gente não é tão essa explosão de cabeça, né? Essa coisa que a gente olhou no cinema e falou, meu Deus do céu, será que um dia a gente vai ver algo parecido e tal? Agora não, o jogador número 1 é uma coisa muito mais de você pensar, tá, ok, uma realidade dessa que nem no jogador número 1, daqui uns 5 anos já deve estar acontecendo. Não tem
hoje em dia,
o mesmo impacto que o Matrix teve em 99.
Hoje em dia o Morpheus não precisava dar a pílula vermelha, esperar o cara entrar no espelho, sei lá, sair da Matrix pra poder explicar, nem precisa hoje. Era só ele falar assim, é um The Sims, entendeu? É um The Sims da vida real. É um Second Life da vida real, entendeu?
Em dado momento que o Neo vai perguntar como eles vão entrar na sair da Matrix, e a Bugs fala que a gente não corre mais atrás de telefone, porque não faz mais sentido, né?
Quem é que tem telefone fixo hoje, pelo amor de Deus?
Mas faz sentido a evolução da própria tecnologia, né? É assim, é a mesma ideia aplicada para os conceitos da atualidade, né?
Sim, isso, sim, e você sim. Fica nessa onda de pensar, quanto Matrix influenciou essas tecnologias que a gente está vendo agora, quanto previu isso, sabe? A gente sabe que as irmãs Wachowski estavam trabalhando com muita gente extremamente inteligente, estavam trabalhando com base em ficções científicas já estabelecidas, que já tinham certos conceitos já colocados lá dentro. Então é aquela coisa, a gente pode pensar até mesmo em filmes como Décimo Terceiro Andar ou Cidade das Sombras, trabalharam também essa ideia de realidades virtuais paralelas, de vidas paralelas, de controle por parte de uma entidade em relação à realidade. Só que Matrix conseguiu colocar isso dentro da cultura pop. Colocou isso dentro do Zeitgeist, colocou isso dentro do nosso cotidiano. É aquela coisa, tem essa retroinfluência da arte influenciando a tecnologia e da tecnologia influenciando a arte. É muito bacana você pensar nisso.
É uma coisa que é legal de dizer é que, diferente lá da trilogia Matrix, que a gente tinha a Lily e a Lana Wachowski, dessa vez aqui em Matrix Resurrections, a gente tem apenas a Lana Wachowski, né? A Lily não quis participar do projeto. Aparentemente houve uma, né, uma separação das irmãs ali, né?
Pelo menos temporária, né?
Pelo menos temporária, mas que já vem acontecendo há um tempo, tipo, o Sense8 também é da Lana Wachowski, né, sozinha.
Não, Sense8 também tem a participação da Lily e do J. Michael Straczynski. Só que você vê que Sense8 é muito mais Lana.
Você consegue meio que entender o que é que cada um fazia na trilogia Matrix né, em termos de conceito, em termos de cenas de ação e tudo mais, a Lily Wachowski era mais especialista em lidar com os atores, né, com direção de atores. E a Lana Wachowski sempre foi a pessoa da criação da história.
Conceito de mundo é todo dela.
Conceito, né, de mundo e tudo mais, né. Então, quem pesquisava, quem gosta do universo otaku, de esses clássicos cyberpunk e tudo mais, é tudo a Lana Wachowski, né? Que foi quem ficou aqui em Matrix Resurrections.
Acaba ficando muito claro, né? Porque o filme mesmo, ele tem... Apesar de ter cara de Matrix, ele tem um tom diferente do que a trilogia original. Do que o original, né? O 2 e o 3, a gente tem todas as críticas aí. Tem gente que ama, que odeia e tal. Acabou sendo, talvez, menos filosófico, mais ação. Mas isso é uma outra discussão. E nesse filme, a gente vê isso, né? A gente vê que tá muito a identidade da Lana. E falta ali a mão da Lily ali pra criar aquele universo, aquela mistura que fez com que os três filmes, principalmente o primeiro, tivesse tanto sucesso, né? Tivesse aquele mundo, aquele universo tão coeso e tão interessante pra gente, né?
Eu fico pensando, Gnu, que Matrix, ele sofreu do mal daquele de, olha, estamos pensando nesse projeto há 10 anos, lapidamos esse roteiro e essa história muitas vezes e tudo mais, aí fizemos o primeiro filme. Fez tanto sucesso que os estúdios, né, a Warner, no caso, eles falaram assim, cara, a gente tem que fazer continuações aqui, né, vamos uma franquia agora e parará, piriri. E aí tudo foi feito muito rápido, né? O desenvolvimento de uma continuação dessa história, sem muito tempo pra lapidar tudo. E aí a gente teve o Reload e o Revolutions, né? Eu ainda gosto do Reload, inclusive assisti recentemente, e continuo gostando. Eu sei que tem a parada do computação gráfica e não sei o que e tudo, mas conceitualmente eu ainda gosto dele. Acho que tem coisas boas a serem exploradas ali. O Revolutions é que tem umas coisas que são meio... Ai, é muito blá blá blá.
É mais cansativo, ué.
Não anda. A história não anda, sabe? E aí eu gosto da conclusão do Revolutions.
Eu acho que a grande coisa dos três filmes originais é o que você falou, né? O um é muito pensado por muito tempo. É
muito lapidado, né? Você percebe que foi pensado por muitos anos aquilo ali, né?
E o 2 e o 3, o Reload Revolution, é o estúdio falando, mano, vamos fazer dinheiro em cima. Só que ainda tinha muito de ideia, parecia assim, temos ideias que não usamos no primeiro, vamos tentar usar no 2 e no 3. E aí conseguiu fazer uma trilogia. Tem ali a sua coesão, né? Tem coerência. Os filmes se conversam. O 2 e o 3, principalmente, que eles foram filmados juntos.
Não, tem muita gente que fala, Gnu, que não, nem precisava ter continuações, né? Mas se você pegar a história em si, existe uma necessidade de continuação ali. Porque, tipo, a guerra está acontecendo, entendeu?
Vamos pensar na continuação. 5 anos depois, elas foram lá, tiveram a proposta pra Warner e vamos continuar. Sim, mas não foi isso, né?
É que eu não posso discordar mais de vocês, sinceramente. Porque, assim, eu vejo que o filme é... O primeiro filme, ele é muito redondo em si próprio. Eu acho que ninguém tava pensando em continuação nenhuma, porque...
Mas não deixa a ponta aberta?
Não, então, ele deixa um final aberto.
O que as Wachowskis fizeram ali foi o que o George Lucas fez em Star Wars.
Não, mas as máquinas, os seres humanos continuam sendo escravizados, existe toda uma...
Do mesmo jeito que em Star Wars eles destruíram lá a Estrela da Morte, mas o Império continua. Eles deram a vitória pros mocinhos no final do primeiro filme, dando uma conclusão bacana, deixando você sair do cinema de uma maneira bacana, mas deixando a porta aberta, dizendo, olha, esse mundo continua, essa guerra ainda tá continuando.
É uma pequena história no meio de um grande universo. Acho que a ideia é essa. Agora, o que veio depois... É, aquele monte de baboseira, aí os programas que tem vida e não sei o que, estragaram o oráculo, tudo que veio depois...
Poxa, de onde estragaram o oráculo? Essa eu não entendi.
Eu acho que a partir do segundo filme, eu acho que estragam a personagem, porque aí começa esse papo de... Ela era porque assim, no primeiro filme você não tem nenhuma explicação disso.
Mas a única explicação lógica pra ela é ela ser um programa. Ela ser alguém... Ela ser uma entidade que tá dentro da Matrix há muito tempo. A única
um forma programa de fazer pra trazer um equilíbrio, né? Dentro da Matrix. Né?
Cara, vira uma novela dos programas dentro da... Não sei o quê. Aí tem o pai da menininha.
A ideia das Wachowski, que aliás eu achei muito bacana, foi a seguinte... E isso foi plantado, inclusive, lá no próprio segundo Renascimento. As máquinas atingiram-se o nível de senciência e começaram, inclusive, a desenvolver sentimentos. Elas se tornaram a a espécie dominante do planeta, obviamente elas iam evoluir, obviamente elas iam ter sentimentos. Do mesmo jeito que os humanos criaram as máquinas começaram, inclusive, a imitar em alguns aspectos os seres humanos. Inclusive em sentimentos, inclusive em fazer, tomar decisões que contrariam a lógica.
E se você pensar em termos de aprendizado, né, falando do lado de computação, né, de máquinas, quando você não proporciona desafios para aquelas máquinas, não tem mais aprendizado. Tipo assim, as máquinas vão ficar paradas ali e não vão evoluir mais. Então, a criação desses programas que desafiam o próprio sistema faz com que a evolução dessas máquinas continue sendo gradativa, entendeu?
Tem um trecho específico, Júlio, de Matrix Reloaded, que eu adoro, que é uma conversa entre o Neo e o Conselho Hammond, aquele chefe lá do Conselho, no qual eles ficam falando sobre as máquinas que mantêm Zion funcionando, sabe? E o Neo fala, olha, a gente pode desligar essas máquinas, sim, mas se a gente desligar essas máquinas, a gente não vai ter mais ar, a gente não vai ter mais água, não vai ter mais comida. Nós somos tão dependentes delas como elas são da gente. E desde o segundo filme estava plantada essa ideia de que o único jeito daquela versão da Terra, daquele planeta Terra, escapar daquela devastação que foi imposta pela guerra, seria se homens e máquinas voltassem a trabalhar juntos.
Sim. Coexistir, né?
Isso, se houvesse uma coexistência. E você vê que esse era o objetivo da Oráculo que foi plantado no segundo filme, colocado no segundo filme. Que era fazer com que finalmente houvesse uma coexistência entre homens e máquinas. E o Neo seria o jeito. O Neo, como ele seria a sexta iteração do escolhido e de uma forma bem diferente, porque ela via que ele era um escolhido diferente dos demais, ele era a chance de fazer isso acontecer. Então eu acho que toda a jornada do Neo dentro do Matrix 1, 2 e 3 é bem interessante. Porque justamente por conta do relacionamento dele com a Trinity, da questão do amor, que o próprio arquiteto coloca de maneira pejorativa, inclusive, mas que a Oráculo via aquilo como uma chave para salvar aquele planeta, para salvar aquele mundo. Eu acho todos esses conceitos colocados em Reloaded e Revolutions, por mais que o Revolutions ele peque em passar muito tempo no mundo real, eu acho extremamente interessantes.
Isso soa brega, né?
Mas o amor é brega, né?
O brega não necessariamente quer dizer que é ruim, né? O fato de existirem máquinas e humanos coexistindo faz com que a gente pensasse no futuro daquilo tudo. E aí, pegando o plot aqui de Matrix Resurrections, que é interessante que volta parte do elenco inteiro, né? Pelo menos os dois protagonistas principais ali, a Trinity e o Neo, né? O Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss. A Jada Pinkett volta, mas ela tá muito diferente, né? Do que a gente viu lá nos Matrix originais. A gente não tem Laurence Fishburne, não retorna. O Hugo Weaving lá, o Agente Smith também não retorna. Mas ele... Claramente eles queriam focar ali em Keanu Reeves e Carrie Ann Moss, né? No Neo e na Trinity. E eu acho, em termos de conceito, pelo menos o primeiro ato do filme, eu gosto bastante de Matrix Resurrection. Quando ele coloca a parada de que o Neo, ele tá velho, vivo, o que faz a gente pensar, caraca, mas peraí, ele não morreu no final de Matrix Revolutions? Né? A gente começa a confabular e tudo, e já tendo assistido o filme inteiro, em termos conceituais, as máquinas terem novamente escravizado o Neo, né, colocado ali dentro daquele receptáculo lá para gerar energia e etc e tudo mais, isso é muito interessante, cara. Porque mostra que as máquinas não têm esse pudor de trégua, né? E vamos fazer aqui uma trégua e pronto. Não vamos... Eles não têm porquê. É uma máquina, brother.
Aí você volta para aquela fala lá do arquiteto no Matrix Reloaded. Aliás, no Matrix Revolutions. Quando a Oracle tá conversando com ele e... Ele fala da trégua e tal, e ela diz, a gente pode confiar que essa trégua vai continuar? E aí ele diz, você acha que a gente quer humano? Durante o filme, a gente descobre, durante esse Resurrection, a gente descobre que houve uma guerra civil entre as máquinas. E, gente, o que é mais humano do que as máquinas traírem? Pelo menos uma facção dessas máquinas traírem o armistício que houve. É por isso que eu tô dizendo, houve uma clara evolução das máquinas no sentido de elas se tornarem cada vez mais humanas. E nos seus sentimentos, no seu modo de agir. E como a gente tá falando aqui, sem restrição de spoilers, tem o analista. Cara, o analista, pra mim, por mais que o Neil Patrick Harris possa ter exagerado aqui e acolá na interpretação dele, mas é o personagem mais humano e escroto que apareceu em toda a franquia Matrix.
Mas e a prova é que você consegue manipular, né? As pessoas numa situação de fragilidade ali, afinal, quando você tá numa sessão de análise, você tá rendido ali, né? Você tá mostrando todas as suas fraquezas, seus problemas, né? Suas coisas que você tá lidando. Como ele é um instrumento da Matrix pra manipular aquela pessoa, pra fazer, pra desacreditar aquela pessoa de tudo que ela fez. E aquela parada do deles colocarem conceitualmente, né, o Matrix dentro do filme e colocarem como sendo uma trilogia de jogos, né, que as pessoas jogaram e mexeu com a cultura pop, e todo mundo conhece, e pipipi, popopó. E isso é interessante pegando a realidade que a gente vive hoje em dia.
Pensa um pouco, certo? Primeiro, o analista, ele não é só um instrumento da Matrix. Ele é o criador daquela versão nova da Matrix.
Sim.
E ele é um programa extremamente ambicioso, porque ele quer manter a visão dele lá. Ele quer ser, ele quer manter essa versão dele da Matrix como a versão dominante. É porque, justamente porque ele criou, ele teve essa ideia de utilizar o sofrimento do Neo e da Trinity pra alimentar essa Matrix. Por isso eu brinquei algumas vezes falando que o vilão desse filme é o chefe lá do Monstros S.A. Porque ele consegue gerar energia através do sofrimento das pessoas, através dessa apatia, através dessa necessidade das pessoas de alguma coisa que elas não sabem o que é.
Tristeza gera energia, mano.
Também tem muito do rolê deles falarem lá, ou pelo menos do jeito que interpretei, o sentimento que o Neo e a Trinity nutrem um pelo outro gera uma energia ali que, tipo, eles são baterias especiais ali, né? Por isso que o próprio novo arquiteto, o analista, mantém eles muito próximos ali, né? E o próprio Neo, como nessa nova versão, que ele acha que a Matrix, tudo que ele viveu é um jogo de videogame, é muito esse lance do tipo, entender que ele tem essas, entre aspas, memórias, né? Porque ele acha que é só a criação dele, e injetar de um jeito, porque ele, lá no jogo ele coloca a Trinity do jeito que ela é, e aí ele olha aquela menina no café e tudo mais e tal. Então, tipo, tudo é muito arquitetado justamente pra ele não conseguir se desvencilhar, né? Apesar que ele conseguiu, né? Em dado no momento do filme fala que ele consegue.
Uma coisinha na cabeça.
Mas ele sempre volta ali pra aquele negócio.
Inclusive tomando remédio, hein, Gnu?
Ele toma a pílula azul, né?
Que é a que deixa ele dentro do universo ali, né?
Eu achei esse conceito do analista muito bom, porque é essa coisa do tipo, a Matrix, a máquina, né, o programa, sabe o quão poderoso o escolhido é e o quanto ele seria capaz de quebrar essa realidade e voltar pro mundo real, né, pro planeta Terra ali, fora da Matrix. E ele manter ele sempre ali em análise, tomando remédio, sempre falando, não, isso daí é coisa da sua cabeça, isso aí é um problema que você tem, você é um artista, essa depressão faz parte de que, porque você é artista e tudo mais. Esse jeito dele manipular o Neo eu achei muito bom, assim, sabe?
Tipo, não, e ele manipula o Neo, Gnu, utilizando o quê? O amor e o, entre aspas, o ódio dele. Por quê? A Matrix ressuscita o Agente Smith colocando ele dentro do... Não só dentro dessa nova versão da Matrix, mas trabalhando junto do Neo e fazendo dele como... Fazendo do Smith justamente o quê? O cara que tá conversando com a empresa, sabe? Com o cara que dá as ordens lá. O parceiro é o sócio dos negócios dele que tá lidando com a parte de dinheiro, que tá lidando com a parte não criativa do negócio.
Novo Smith é aquele cara que a gente reclama quando uma coisa no filme que a gente fala assim, ó, é a mão do estúdio, é a mão do estúdio aí, ó, que tá fazendo merda, é a mão do estúdio. É o Smith novo, é esse cara aí.
Fala, né? Tem hora que ele fala assim, não, a Warner tá querendo uma continuação de Matrix aí.
Nossos mestres da Warner.
Temos que fazer aí, cara, aí é foda porque... Eu sei que o Rogério não gosta disso, mas é aquela expressão, Rogério, o antifilme que tu falou.
Aff.
Antifilme. É uma ironia, né? Pode não ser um antifilme, mas é uma grande ironia você colocar esses diálogos de assim, ah, temos que fazer uma continuação, porque todo mundo está querendo a continuação. Brother, assim, primeiro, né? 18 anos depois, não sei... Quem era que tava querendo a continuação de Matrix, né? É, principalmente da forma que ele acabou, né?
Eu particularmente, eu achava que nem precisava, na verdade, desde o primeiro filme. Mas a partir do momento que fizeram, eu fiquei muito empolgado com o segundo. E depois, mesmo não tendo gostado tanto assim do segundo, eu também gosto mais ou menos. Eu acho que tem conceitos interessantes e tem umas cenas de ação realmente muito impactantes. Eu ainda acho a cena da estrada uma das coisas mais legais que o cinema de ação já fez.
Insanas.
É muito, porque, meu, o negócio de você construir uma estrada e de verdade fazer, eu acho aquilo...
E os carros voando, cara.
É maravilhoso aquilo. Agora, aí o terceiro eu já acho bem ruim e tal. E mesmo assim, quando eles disseram que iam fazer um 4, e a gente já vem nessa novela já tem alguns anos, vai fazer o 4, vai, não vai, agora quem vai ser, e quem não vai, e volta o Keanu Reeves, não volta, e todo esse papo. Quando saiu o projeto, eu me empolguei de novo, cara. Porque sabe-se lá Deus por quê, entendeu? Porque...
Ah, porque é o Keanu Reeves, a Carrie Ann Moss, eles voltando pro projeto.
Na verdade, eles falam no próprio filme.
Nada acalma mais a ansiedade que nostalgia.
Exatamente, então...
É. Caraca, isso daí... Caraca, a Lana Wachowski, ela não é sutil.
Não, esse filme é qualquer coisa, Juras, menos sutil.
Mas ela dizer isso, que nada acalma mais a ansiedade do que a nostalgia, só mostra do que a gente tá vendo por aí, cara, que é tudo de nostalgia voltando e as pessoas delirando com isso. A gente viu nos cinemas aí, no fim de 2021, um filme que é 100% nostalgia, cara, que é Homem-Aranha, brother.
E o pessoal então... literalmente urrou nos cinemas.
Cara. Exatamente.
Foi uma catarse coletiva absurda. Agora, o que o Matrix fez foi o seguinte. Juras, a gente fez vídeo no Rapadura, a gente fez news no site, etc, etc, etc. Tudo falando sobre a Warner querendo fazer um quarto Matrix. Lembra que a gente tinha falado até de um projeto que ia ter o Michael B. Jordan, que não ia ter as Wachowski, blá, 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 blá.
Ia
Lembra
ser o jovem, que a gente fez? O jovem Morpheus. Morpheu.
A gente até falou sobre isso, dizendo que, não vai ter as Wachowski. A gente fez live sobre isso. O que aconteceu foi, disseram pra Lana, olha, a gente vai fazer isso sem você. Ela resolveu fazer com e resolveu trollar em cima.
Sim.
Colocando toda essa burocracia que houve, toda essa guerra interna que houve pra produção do filme dentro do filme.
O diálogo do Neil com o Smith falando sobre a continuação do jogo, pô, aquilo é ela falando, é a crítica total dela falando assim, mano, ó, o estúdio eu não queria. Eu prometi que eu não ia fazer essa continuação. O estúdio pressionou. Então, antes eu pôr a mão na minha obra do que eles fazerem merda.
Tá, então, mas me responde uma coisa. Irmãs Wachowski, elas, desde Matrix, não dão mais dinheiro pra Warner, né? Elas vêm numa...
Não conseguiram emplacar mais.
Nada, né? O próprio Sense8,
o mais perto que chegou de emplacar mesmo foi com o V de Vingança e o filme é só produzido por elas, é dirigido pelo James McTeigue.
Exatamente. Todos os outros filmes que elas fizeram, inclusive o Speed Racer, que eu amo o filme, ele flopou total. Então a gente tá falando de dinheiro.
Mas pra Netflix o Sense8 rendeu, né?
Não, cancelou.
Não, mas por causa do clamor popular, voltou.
Voltou um filme, cara.
O filme parou, mas teve, mano.
Um filme pra fechar a história.
Mas, pô, é um filme isso. Qualquer nota, Juras. Pelo amor de Deus, não tem nem...
Não, mas eu sei. Mas, cara, mexeu com as pessoas, mano. Eu conheço muitas pessoas que amam o Sense8.
Então, no Brasil tem uma certa adoração.
Eu sou uma dessas pessoas, inclusive.
Mas no resto do mundo é flopado o Sense8. Agora, tanto que elas vieram pro Brasil, filmaram aqui e tudo mais, porque elas sabiam de toda a fanbase que tinha de Sense8 aqui no Brasil. Mas elas não são diretoras que dão dinheiro pra Warner. Aí, me explica uma coisa. Por que, se elas podiam fazer o filme com ou sem, e elas aceitam fazer com, por que que a Warner ia aceitar, pura e gratuitamente, que fosse feito um filme criticando o próprio estúdio, entendeu? Não faz sentido. Pra mim, eu acho que ela critica, mas ela joga o jogo, entende? Ela tenta fazer um...
Joga o jogo.
Ela faz, inclusive, sim, um filme de ação... desculpa o que eu vou dizer aqui, mas é um filme de ação muito meia-boca. Muito meia-boca. Não chega perto da ação do primeiro filme... E muito menos do segundo, que eu acho que a ação do segundo filme é maravilhosa.
A gente fala muito sobre a falta que a Lily fez, mas se tem alguém que fez falta aqui, se chama Yuen Woo-ping, que é o coreógrafo dos três Matrix.
Não, as lutas do filme aqui são terríveis.
Não só as lutas, o conceito da parte de ação do filme, principalmente do terceiro ato, é muito preguiçoso.
Tem uma coisa que revendo Matrix, eu nunca gostei, tá? Nem em nenhum filme da trilogia, inclusive no primeiro, que eu adoro, que é a parada da pessoa estar na sua frente com um fuzil e ela tá lá. Cara, ela tá na sua frente e não pega um tiro. E aí, até o começo do filme aqui, parece que ela fez de piada. Porque a Bugs lá com os Smiths, cara, os Smiths eles acertam a 1 quilômetro de distância. Eles estavam a 2 metros da Bugs, eles não acertam um tiro na Bugs, brother.
O problema é que, assim, por exemplo, isso é muito balanceado no primeiro filme. Então você... Por que que eles... conseguem desviar, não desviar de, quem vai conseguir desviar de bala na verdade é o Neil, mas por que que eles conseguem fugir dos tiros porque, durante boa parte do filme? Porque eles treinam pra isso, né? Então existe todo um treinamento pra conseguir escapar e tudo mais, faz sentido, só que o filme é balanceado, então tem alguns momentos que eles correm, já aqui nesse filme, por exemplo, todo mundo parece que é treinado, entendeu? Parece que todo mundo... Então, não. Aí, o que acontece? Fica
fez
um tiroteio que você...
do Kung Fu lá.
É, então, e fica um tiroteio que você simplesmente não se preocupa com nada. Você sabe que não vai dar nada.
Você não desvia de bala não, rapaz. O Smith, ele consegue ser uma ameaça ainda, certo? Mas não acerta um tiro no Keanu Reeves, cara. Quando ele se transforma ali dentro da agência, né, da desenvolvedora de jogos lá, e aí ele vira, ah, estou de volta, Mr. Anderson, aí fica voltando, né, colocando a imagem antiga e a nova.
Senhor Anderson! What's it?
Sente saudade.
E aí você, ai caraca, é o agente Smith. Aí ele mira na cabeça do Keanu Reeves e erra o tiro. Vai se fuder, cara.
Aliás, não, olha, vamos aqui rapidinho, certo? Eu concordo com o Rogério 100%. E o Wen Woping fez muita falta. As cenas, especialmente se você comparar... Gente, é aquela coisa, você sair do Matrix 1, que estreou uma semana antes no IMAX. A pessoa foi assistir, uma semana seguinte foi assistir o Matrix Resurrections, a diferença na qualidade das cenas de ação é gritante. É gritante. É
gritante, absurdo. Eu assisti um dia seguido, assistindo o próprio HBO Max, que saiu uma cópia lindíssima lá também. É, assim, é engraçado. Cara, é um filme de 99 e é um filme de 2021, entendeu? É o mal de Hollywood dos últimos 2-3 anos, assim, que a gente tá vendo cenas de ação porquíssimas. Não sei o que tá rolando. Não sei se é crise
em Hollywood. E sabe qual é a única exceção, aliás, uma das poucas exceções que a gente tá tendo em relação a franquias com cenas de ação incríveis? John Wick. Coloca o gente de John Wick, inclusive o próprio John Wick, que é o Keanu Reeves, no filme, e metade do filme, a cena de ação do Keanu Reeves, ele segura na mão assim,
caraca,
dando lá o Sonic Boom do Gaio.
Ele virou... Ele faz poder de empurrar agora, cara. A gente via lá o Keanu Reeves no primeiro filme... Porradaria sinistra, trocando, né? Porra, aquela luta dele com o Morpheus, hein? Lá no dojo, aquela luta maravilhosa, e tá pá, 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 coreografado, lindo, poético. E a gente vê as lutas aqui, minha nossa, o Keanu Reeves vai estar toda hora, né? Soltando um poder de empurrar assim, caraca, mano, que ódio.
E também, sabe uma coisa que me irrita um pouco nesse filme? É ficar fazendo esse mashup do primeiro filme, porque assim, é bacana numa primeira, principalmente no começo do filme, é divertido isso, você ficar, por exemplo, a primeira cena do filme é a primeira cena do Matrix original, então você, é uma sensação bacana, né, quando acontece a música
e tudo sentido, mais.
Faz sentido, exatamente, mas aí começa a acontecer com uma certa frequência desagradável.
Parece que a todo momento a Lana quer lembrar a gente que esse filme conecta com Matrix 1.
E assim, de uma maneira de muitas vezes forçada. Tipo, quando ele fica trocando o Smith novo com o Smith velho na edição, eu acho aquilo desnecessário. Porque, por exemplo, o Neo você não tem isso, o Morpheus você não tem isso. Eles vão trocando, que é meio que pra você, olha, então, esse aqui é esse aqui. Cara, sério? É assim didático mesmo, Lana? Você acha que a gente não sabe quem é o Smith? Tá ligado? Então, eu acho que ela quis fazer algo... E talvez ela não tenha conseguido fazer por algum motivo. Eu não sei exatamente, porque me parece um quebra-cabeça de, sei lá, de 10 peças, entendeu?
Só... Agora deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma pergunta. E esse Morpheus, hein? Esse novo Morpheus?
Não, primeiro, ele não é exatamente Morpheus, certo? Imagina o seguinte, você tem o Neo, na versão Thomas Anderson, certo? Tentando, de alguma forma, se acordar. Ele faz aquela... Ele cria aquele programa que fica rodando em loop. E nele, ele coloca... Que é uma versão...
É uma demo, né? É tipo uma demo, né?
É uma demo da primeira cena de Matrix. E ele coloca lá esse personagem que seria o agente Smith, mas que... codificado dentro dele tá o Morfeu. Que seria o quê? A função desse programa, eu acho que o filme coloca isso de maneira... Que o Neo fez isso de maneira subconsciente, seria arrumar um jeito de acordar o próprio Neo. Ele dá um jeito de escapar dali e acordar o próprio Neo. O que ele faz com a ajuda da Bugs. A Bugs, ela descobre esse programa demo rodando, vai investigar e descobre lá essa versão do agente Smith, que na verdade é o Morfeu... disfarçado, inclusive, dele mesmo. Ele não sabe que é o Morfeu e só descobre isso junto da própria Bugs.
O que é curioso, Sequeira, é que quando o personagem do Keanu Reeves, né, o Neo,
ele tá com uma outra fisionomia, né? A gente tá só vendo ali o Keanu Reeves pra ficar fácil de identificar que é o Keanu Reeves, né? Ali, no fim das contas. Mas pras pessoas da Matrix, ele tem outra fisionomia, né? Ele tem cabelo branco, né? Uma barba meio careca, assim, né?
É, ele é um cara mais velho, de cabelo branco, já ficando calvo. E a Trinity tem cabelos longos, loiros. É,
sendo que em alguma... Ele já teve algumas vidas, aparentemente, né? Eles vão rebutando ele, porque quando a Bugs vê ele pulando do prédio, que na verdade ele voa, ele é um careca, né? Ele é uma pessoa diferente. Então, você entende que os conceitos variam muito dentro do próprio... da própria história? Porque pensa, o Neo, ele tem vários rostos, e aí ela mostra você, ele como o Keanu Reeves. Então, pra te facilitar. Mas aí, na hora de mostrar o Smith, ela não tem o ator, aí ela fica fazendo esses mashup de edição pra você ver que, olha, esse aqui, hein, tal. Então,
O Hugo Weave não ter voltado meio que deu uma cagada na ideia dela, né?
Assim. Muito. E agora o que eu não entendo é por que o ator do Morpheus lá,
Lawrence Fishburne.
Tipo, ele tava disponível, ele falou que queria voltar e simplesmente não botaram o cara, mano.
Mas, Rogério, entenda. Aquele personagem em si não era exatamente o Morpheus. Ele era o Morpheus do jogo.
Mas o Morpheus do jogo vê em algum momento ali, né, passando na televisão, lá aliás, no trem, é o Lawrence Fishburne.
Não exatamente do jogo. Não tô falando do jogo clássico, etc. Tanto é que a Trinity que aparece lá é diferente também. Mas daquele demo que ele criou. E outra coisa, ele visualmente, ele não seria exatamente o mesmo Morpheus, porque ele é misturado com o código do Agent Smith.
A construção, ela fica entre tudo e nada. Bem-vindo à quebrada. Eu fico aqui suave na rede da nave. Aprendendo tudo sobre você. E sobre mim. Cuidado. Vai queimar sua mofa. Nossas memórias, transformadas em ficção, são menos reais? A realidade, baseada em memórias, não passa de ficção? Quanto ao meu papel nisso tudo, eu diria que você me escreveu como um algoritmo que reflete duas forças que te ajudaram a se tornar quem você é. Morpheus e o agente Smith. Um pacote duplo de contraprogramação que foi... Digamos que foi mais do que uma loucurazinha. Mas funcionou. Porque cá estamos.
É uma desculpa meio esfarrapada que o filme dá? É, mas existe uma explicação pela qual o visual dele é diferente.
Pra não contratar o cara, mano. É só isso. E sem contar que vão falar também que, tipo, esses ternos estrambólicos que ele usa e tal. Tipo, não faz sentido. É só pra chamar atenção mesmo, né? Não tem por que ele ser... É, não tem por que ele ser tão diferente assim. Pra falar real, assim, eu achei que ia ser interessante. Parece que no começo é interessante essa ideia.
Ele perde função.
Mas depois ele perde. Ele perde totalmente a função.
Tem uma cena específica de ação que eu gosto no filme. Acredito que seja a única cena que eu gosto no filme esse de ação. Que é aquela no trem em Tóquio, quando eles estão fugindo e os passageiros do trem, eles são ativados como bots dentro da Matrix e eles viram quase zumbis. Uhum. Cara, aquilo ali vira Train to Busan, vira invasão zumbi total. E aí eles, cara, metralhando a cabeça da galera, jogando na... Cara, uma cena boa, porque é um espaço curto, né? Então é meio que... Tinha que ter alguma coreografia boa ali.
É claustrofóbico. Utiliza não só o espaço do trem, mas os conceitos de que aquilo é um espaço virtual. Utiliza os poderes do Neo também. Utiliza o míssil saindo de uma localização e indo para outra. Tudo ali funciona. Agora, quando você chega, por exemplo... O filme, ele começa, pra mim, a me perder um pouco justamente quando ele vai pro mundo real. Quando você volta pra Matrix, a primeira coisa que você tem é o reencontro do Neo com o agente Smith, que os atores até vendem, certo? A parte deles conversando e tal, eles tendo objetivos diferentes, até porque esse agente Smith, ele foi, entre aspas, ressuscitado, e agora ele acordou e não quer voltar pra coleira do analista. Sim. O objetivo dele qual é? Continuar livre. É. Já foi colocado, ó. Qual o objetivo do personagem? Ele quer continuar livre pra fazer o que ele quiser. Ele não quer voltar pra ser o brinquedinho lá do analista. Beleza, esse é o objetivo dele. Só que aí o filme doida, e resolve fazer aquela cena de ação que até agora eu não entendi qual é o objetivo, trazendo o Merovingian de volta, falando um bocado de coisas que até agora eu não consegui encontrar sentido se não serem... Senão a Lana ter ficado puta em algum momento e ter começado a escrever, fazer Ctrl-C, Ctrl-V de discurso de nerdola na internet, dizendo que no meu tempo é que era bom.
Na verdade, quando eles já vão lá pra aquele outro assentamento humano e tal, ali já começa... Aí já começa aquela falação de Matrix Revolutions, sabe? Que fica aquele negócio, mas aqui... E sem contar que é uma personagem que também não... Ela não... Também não faz sentido, porque...
A Niobe tá completamente descaracterizada.
Não, e não só a maquiagem, que é bem ruim, na minha opinião.
Não.
Eu acho horroroso.
O meu problema não é nem a maquiagem. O meu problema é a caracterização da personagem.
Não fazia sentido, Siqueira, existir um filho do Morpheus com ela... Como personagem.
Faria sentido.
E aí descartaram essa ideia, né? Inclusive a luta... A luta desse novo Morpheus com o Neo... Novamente num dojo daqueles, né? De treinamento. Cara, né? Você coloca a cena do Matrix 1 e essa daqui...
O que eu me pergunto é assim... Ela critica... Nostalgia, ela critica isso aqui, e aí ela faz uma cena que é basicamente pra fazer isso. Ela bota lá o filme, ela bota lá, porque essa cena, ela não serve pra nada. Não, é só pra fazer essa conexão visual com o primeiro filme, que ela fica o tempo todo tentando jogar isso na sua cara, entendeu? Eu, sinceramente, conceitualmente, eu não entendo o que ela tá querendo fazer.
A Lana, ela tenta criar um momento catártico pro Neo acordar, certo? Não só acordar do fato de sair da Matrix, mas ele... criar algum objetivo pra vida dele fora dessa Matrix. Que seria o quê? Resgatar a Trinity. Ele ter algum objetivo. Do mesmo jeito que eu falei, o objetivo do Agente Smith é ficar livre. É ficar longe do analista. É ter uma própria agenda. A agenda dele é ter uma agenda. A agenda do Neo seria resgatar a Trinity. Agora, a Lana, ela tenta criar um momento catártico dele dizer, eu preciso lutar... Eu preciso acordar pra conseguir resgatar a Trinity. Ela tenta criar esse momento, só que não vem.
Não vem. É, isso é complicado.
Tenta se criar uma urgência naquele momento. A gente tá perdendo o Neo, a gente não entende porque ele tá morrendo ali. A gente não entende o que tá acontecendo e só diz, não, ele precisa recuperar a vontade dele de lutar pra conseguir viver. Quê?
Sem contar que tem um problema também que na hora que eu vi, assim... são coisas pequenas, mas que eu acho que dão uma atrapalhada, assim. Que é tipo assim... Se ele é uma das duas baterias maiores do mundo, assim, para as máquinas, elas servem para muita coisa e tal, não sei o quê. Como é que não tem segurança? Eles estão num lugar, assim, que só tem os dois e basicamente um robozinho que tá lá infiltrado, sabe? Não tem nada, não tem uma proteção. Eles estão no meio da cidade das máquinas e cara, ele consegue fugir. Não, existe toda uma proteção dentro da Matrix para ele não acordar e fora não tem nada. Entende que não faz sentido isso, assim. O certo era ter, sei lá, um exército. Tanto que na hora da Trinity já é um pouco mais complicado. Mas, cara, sério que as máquinas não pensaram em botar ali uns bots, sei lá, alguma coisa pra proteger o Neo?
Acho que as máquinas, elas estavam na vibe da arrogância, né, Rogério?
Não, ele tinha tentado fugir, mas ele precisava de uma ajuda externa pra sair. A questão é, ninguém sabia que ele tava vivo. Ninguém acreditava que ele tava vivo.
Não, mas as máquinas sabiam.
Não, tô dizendo dos humanos. Sim. Ninguém sabia. A gente tem que lembrar que houve uma guerra civil entre as máquinas. Aliás, que seria uma história bem, bem bacana pra ser contada, a guerra civil entre as máquinas.
Mas, por exemplo, diferente do Matrix 1, que era uma... Na verdade, no Matrix 1 era meia dúzia de pessoas, né? Inclusive, eles falavam, não temos armas nenhuma, só temos esse raio aqui que desliga tudo. De repente, no segundo, terceiro filme, eles já tem um monte de robô. É. Caralho, tá ligado? Tipo,
os mechas gigantes.
Aquilo, né? Aquilo é pra defesa da cidade.
Você assiste o filme e não tem nada disso. Eles falam que é a única arma que a gente tem contra as máquinas, é o pulso eletromagnético. É a única arma.
Sim, aqueles robôs adiantam muito, né? Tu viu que eles foram massacrados.
Não, ali, eles não, né? Falam isso. Eles falam... Cara, eu assisti outro dia. Eles falam que a única arma que os humanos têm contra as máquinas, não é nas naves, não é fora, não é lugar nenhum, é o pulso eletromagnético.
Mas faz sentido, não faz sentido? Mesmo que eles tenham o mecha, não são um páreo. Contra
sim,
máquinas,
mas
né?
Tem Mac, mas no segundo filme eles têm metralhador, eles têm tudo. Bom, mas tudo bem.
Eles foram massacrados.
Esse é um problema. Ainda, não, mas né? Esse é um problema, sabe? Que a gente sabe muito bem o que é. Precisa continuar. E se a gente não colocar arma, como é que a gente vai fazer cena de ação, né? Vai ser muito difícil. Então eles criaram e inventaram aquilo lá e fingiram que eles não falaram aquilo no primeiro filme.
Rogério, tu lembra por acaso que no segundo filme o plano que o Comandante Locke tinha, que aliás iria funcionar se não fosse o Agente Smith, né? Era justamente utilizar o MP pra dar curto em todas as máquinas que estavam indo pra lá, né?
Sim. Mas não eram as únicas armas que eles tinham. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Eram as únicas armas que funcionavam, porque os mechas deles lá foram massacrados.
Bicho, os caras tinham até lança-míssel no terceiro filme.
Massacrados!
Foram massacrados, né?
Bom, mas o que acontece... Mas se eles tivessem um lança-míssel lá no primeiro filme, eles já tinham destruído aqueles três bichinhos ali e pronto, já tinha resolvido.
Não tinham.
Cara, Sicas, não fica tentando juntar. Cara, isso é um problema mesmo de um filme
Não é justificar, mas é um negócio lógico, mas eles não tinham como combater as máquinas.
Bom.
Eles podiam ter metralhadora, lança-míssel, mas você não consegue combater as máquinas, mas no fim é isso, ponto final. Né?
Bom, mas isso é só uma vírgula. Na verdade, se você analisar aqui, por exemplo, naquela época eram poucas pessoas. Depois do segundo filme você descobre que tem Zion, que tem realmente bastante gente lá em Zion e tudo mais. Mas é a única comunidade humana do mundo lá e tal que eles conheciam. E aí agora, você sabe que depois dessa paz não durou tanto assim, aparentemente, existem já outras comunidades humanas ali convivendo e tal.
Foi criada essa outra comunidade que é Isle, que é justamente uma comunidade que aceita humanos e máquinas, que humanos e máquinas trabalham juntos.
E eles, aparentemente, eles têm um problema com Zion, né? Porque Zion tem uma vibe mais de guerra, e eles têm uma vibe mais de paz e tudo mais, isso aqui. Por que as máquinas agora iam abaixar? Tipo assim, se você tem mais gente ainda pra tentar invadir a Matrix, pra tentar tirar as pessoas lá de dentro, que era uma coisa que o Neo tinha pedido pra eles fazerem, que era o seguinte, ó, quem quiser sair, que saia. Então isso...
Sim, acordar, né?
Exato. Galera? Então isso me mostra que em algum tempo ali, as pessoas poderiam ser acordadas. Existia alguma brecha pra poder entrar na Matrix.
Quem quisesse sair, podia sair. Agora, durante esses 60 anos, Rogério, e isso me irrita, sabe? É uma coisa que me irrita também, porque tudo que contam do que aconteceu durante esses 60 anos entre Matrix Revolutions e Resurrections me parece extremamente interessante. A guerra civil das máquinas, as máquinas resolveram fazer um novo tipo de Matrix, a diáspora entre as duas cidades.
A gente vai ver tudo isso daqui a pouco numa Animatrix 2, sabe?
Vai nada, mano. Flopou total. Não vai ter mais nada. Chega. Acho que...
Não, se até Blade Runner tá ganhando anime agora, né?
Historinhas de animação no HBO Max.
Matrix. Usa o conceito, vai direto pro HBO Max e ganha em cima da franquia de uma forma que eles não conseguiram ganhar no cinema.
Imagina só, a própria franquia Blade Runner, os dois filmes não fizeram dinheiro. Estão fazendo agora o anime, o Black Lotus.
Uma coisa que é interessante é que quando o Neo acorda, ele acorda dentro da nave, né? Ele vê os tripulantes e tudo mais. E aparece aquela forma do Morpheus.
O que é um meio de programas digitais conseguirem interagir no mundo físico. Eu acho uma ideia bacana. Agora, visualmente, ficou meio esquisito mesmo.
É porque é mais ou menos o... aquela última moscona lá do Revolution, que também pra ficar... Pro Neo ter um contato meio humano, e ela forma um rosto lá, também com umas...
Sim.
Eu acho que a ideia era ter emulado isso. É mais uma emulação da Lana, tipo... Querendo fazer ligação.
Não, a ideia de você tentar dar forma física pra um programa digital é interessante. É como se fosse se aquele programa, o programa do Morpheus, estivesse operando aquelas nanomáquinas pra dar uma forma pra ele. Sabe, a gente vê isso também lá quando eles estão fazendo aquele morango lá, tentando recriar a vida vegetal planeta. Que, aliás, outra ideia interessante, humanos... Que é justamente extraída do Matrix Reloaded Revolutions. Humanos e máquinas trabalhando juntos pra tentar restaurar o planeta. Era pra esse lado que a história devia estar andando.
Não foi.
Não foi, né?
Não foi. E ela é muito didática também, né? Tudo é muito explicado, tudo é muito assim. E isso me lembra muito os dois, não o primeiro, né? Me lembra muito porque, assim, o primeiro tem uma grande explicação ali no meio do filme. É necessária, porque realmente, como a gente estava falando aqui, as pessoas, a gente não entendia ainda esse conceito de realidade virtual, como aquilo funcionava. Né? Um ambiente onde a gente pode conviver e você nem perceber que você tá vivendo ali dentro e tal. Isso era uma coisa de que precisava de explicação, mas depois o filme anda, que é uma beleza. Tanto que funciona até hoje, as pessoas amam até hoje. E depois os outros dois filmes já tem muito essa palestrinha, a gente nunca vai esquecer aquela palestrinha do arquiteto, que poderia, tipo, é uma reunião que poderia ser um e-mail, entendeu? Porque uma frase reduzia toda aquela falação que ele fala.
Eu gosto. Eu gosto do arquiteto, porque ele dá uma explicação sobre outras versões da Matrix, né? De outros Neos que tentaram e porque ele seria diferente, e que aquilo ali sempre acontece, que era um ciclo. Na verdade, é uma parada que justifica, inclusive, existir o Matrix Resurrection.
Cara, sabe? Mas eu lembro que, na época, as pessoas iam no cinema várias vezes pra poder entender aquele negócio.
Do mesmo jeito que hoje, que dá pra entender aquilo ali fácil, porque vários conceitos que
sim, hoje em
foram
dia
colocados
dá.
Ali, hoje em dia já fazem parte do cotidiano.
Hoje em dia dá, mas eu acho que até na própria época, porque tinha gente que resumia aquilo e falava, bom, é isso, cara. Isso tinha um jeito mais fácil de você falar, arquiteto, mas você queria complicar e queria deixar, elas queriam deixar o filme mais conceitual.
Mas a própria Oráculo brinca que o arquiteto filósofo, é um personagem pomposo, é um cara que quer ter uma alta importância. E o próprio analista também, só que de uma forma diferente. Aqui a gente tem um espelho dessa cena, justamente naquele momento que o Neo reencontra a Trinity de novo lá na oficina dela. E, cara, o Neil Patrick Harris tentou. Eu tenho certeza que ele tentou, sabe, dar um sangue ali pra criar algum momento. Mas a ideia desse novo Bullet Time, cara, não...
Nossa, é muito triste, ornou. É muito triste. Ah, não. Parece que ela vai inventar alguma coisa realmente sensacional, mas parece que já não tem mais
como. É quando eles ficam lá em câmera lenta e o Neil Patrick Harris fica lá mexendo neles?
É, a ideia é o que? É você ter duas pessoas, dois atores, no mesmo frame, atuando juntos em velocidades diferentes. Só que visualmente, isso não ficou bom.
Não ficou.
Então, o efeito que fizeram pro Neil Patrick Harris, que fica muito esquisito, assim, sabe? Tentaram fazer um blur nele como se ele estivesse muito rápido, mas é um tremido, parece uma câmera na mão. Não, deixa o Neil em câmera lenta e age você normal, assim, sabe?
E a gente já viu isso muito melhor, né?
Ele tem que falar, né? Ele fala bullet time.
Já vi, né? Não adianta. Você não ganha do tempo. Nós estamos voltando mais rápido do que você consegue piscar. Você me deu a ideia. Eu vou resumir o nosso objetivo em um termo. Bullet time. Eu sei. É meio irônico usar o poder que definiu você pra controlar você.
Flash da Liga da Justiça mostra esse conceito do mundo em volta em câmera lenta e ele normal muito melhor.
Ah, mas aí as pessoas vão dizer o seguinte, a Lana, ela tá pensando na frente, ela tá tirando uma onda com o Bullet Time, que as pessoas deram uma importância muito grande pro Bullet Time, e aí ela inventou qualquer coisa aí, que é pra realmente criticar e tal. Cara, é muito fácil você pegar qualquer porcaria que ela fez aí e ficar falando assim, não, mas isso aí é um anti... É a anti-ação, entendeu? Isso aí é... Ela tá ironizando aquilo que ela criou e que depois as pessoas copiaram e tudo mais, entendeu?
Eu acho triste. Pode até ter feito isso, mas o resultado visual não é bom.
Conceitualmente, talvez seja interessante.
A interação no mesmo frame, certo? De dois atores no mesmo ambiente, um em uma velocidade e outro em outra, beleza. Agora a execução não foi boa.
Zack Snyder foi melhor.
E outra execução que pra mim não foi boa foi o seguinte. Gosto muito da ideia da Trinity compartilhar os poderes do Neo. Porque um salvou a vida do outro várias vezes durante a trilogia. Tanto é que a profecia da Oráculo dizia que a Trinity iria se apaixonar pelo escolhido. Isso só foi no momento que houve aquele beijo, que houve aquele toque, que houve aquele sentimento, que o Neo conseguiu acordar de fato como escolhido. Estou 100% a favor da ideia da Trinity também ter os poderes do escolhido. Faz sentido. Agora o problema é, a gente vê pouquíssimo da jornada da Trinity, a gente não vê o acordar dela, parece forçado, e toda aquela cena no café, na qual ela acorda, me parece extremamente forçado, porque a gente não vê o lado dela.
Exato, você fica muito à promessa disso, né, tanto que tem a cena dela usando os poderes e tal, você tem isso até no trailer, sabe? E, cara, é o último frame, é a última cena do filme, sabe?
Não, e o bom é que o acordar dela é assim, olha, tem as duas filhas aqui, né, os dois filhos, e tem o Neo. Quem você escolhe? Caraca, mano. Em que situação ela iria escolher o Neo, né?
O primeiro Matrix, ele foi todo sobre o despertar do Neo, junto da Trinity, junto do Morpheus, os três formando uma unidade pra que ele conseguisse despertar. O Morfeu dando um apoio psicológico, a Trinity sendo o coração dele e ele finalmente acordando. Todo mundo concorda com isso? A gente viu os três trabalhando em unidade pra criar o escolhido, pra o The One despertar. Eu não senti isso aqui com a Trinity. Porque a gente não acompanhou a jornada dela, a gente não viu a vida dela. A gente não viu ela querendo despertar. O filme ficou o tempo todo com o Neo, e às vezes que a gente ia pra Trinity, era porque o Neo tava lá junto. A gente precisava de mais cenas com a Trinity. A gente precisava ver a Trinity naquela vida cotidiana dela, tentando acordar. Não
eu
teve.
Acho que um momento que mostra um pouco disso é quando ela senta com ele no café e questiona o jogo, pergunta sobre a personagem feminina no jogo, que ela se
e
vê
o
no
Neo
jogo.
Tá lá. É ela contando, a gente ouviu. Não viu.
É mais uma vez uma coisa que conceitualmente ela fala uma coisa e narrativamente é outra, porque queira ou não, eles estão salvando a princesa, cara. Não concatena. Eu acho que ele é um... Cara, eu acho que essa é a minha dificuldade com o filme. Ele fica o tempo todo dizendo uma coisa e fazendo outra. Entende? Ele diz que... Ele diz muito que ele é o primeiro Matrix e vai voltar naquilo. E não é. Ele diz muito que porque agora eles dividem os poderes, mas você vai ver isso na última cena do filme. Desmoraliza a figura de mãe... Sério, é difícil pra mim.
A questão da figura de mãe é porque aquilo tinha sido uma família falsa criada pela Matrix. Só que é aquela coisa, a gente não vê isso pelos olhos da Trinity. Se a gente tivesse notado nela que os filhos eram uma forma de manipulação, que os próprios programas que fazem os filhos dela, do mesmo jeito que aquele amigo irritante do Neo, é um programa, que a gente viu isso, a gente viu que ele era uma forma de controle, certo? A gente mal viu as crianças, a gente só viu o marido chato dela chegando, até a gente vê, a gente só ouve que o marido dela é chato, a gente não vê isso. A gente não vê o abuso que ela diz que sofreu acontecendo, e isso tira muito da personagem.
Tira o peso.
Como eu falei, a vida do Thomas Anderson, lá no primeiro Matrix, a gente viu ele preso naquele cubículo, a gente viu ele sendo oprimido, a gente viu tudo que ele tava passando, a gente não viu com isso com a Trinity.
E sabe o que acontece, Sicas? A escolha dela era mais difícil do que a dele, porque ela tem que abandonar os filhos, entre aspas, né, que ela acha que são os filhos dela, pra embarcar nessa jornada, né, e o Neo, ele era um cara solitário, que ele abriu mão, na verdade, da realidade dele, que já era uma realidade que ele não gostava, pra poder se assumir como o salvador do mundo e tal.
Sabe quem fez esse filme da Trinity bem melhor? Shane Black, um filme chamado Despertar de um Pesadelo, com a Gina Davis. É um filme que quase ninguém viu, e como a maioria dos filmes do Shane Black, é um filme de Natal, certo? A Gina Davis, ela faz uma assassina profissional, um agente e tal, e ela acaba tendo amnésia e acaba se tornando uma mãe dentro de uma cidadezinha pequena. E tinha contratado um detetive vivido pelo Samuel Jackson pra tentar descobrir a verdade sobre a vida dela e tal. Vai se passando o tempo, ela tá se habituando lá na vida como professora, nessa cidade pequena e tal. E ela começa a ter flash sobre a vida anterior dela. A memória muscular começa a aparecer, os antigos adversários dela começam a aparecer e tal. E no final, ela consegue trazer... Ela escolhe, ela cumpre a missão dela, ela assume a identidade dela junto dos filhos. Tinha um jeito bem fácil de consertar isso. Se esses programas ou fossem... Que estão fazendo a família, ou fossem completamente escrotos, todos, inclusive as crianças, e o filme mostrar isso. Ou então, se esses programas fossem que nem a Sati, sabe? Que são programas jovens que realmente acreditavam ser filhos dela e tivesse o resgate dessas crianças também. Mas pra isso tinha que ser um filme da Trinity, com o Neo fazendo o papel da Trinity no primeiro filme.
Sim, eles podiam fazer isso como bug, um bug do programa e déjà vu, mostrando a Trinity, isso que vocês estão falando, né, dividindo mais o tempo de tela entre a história da Trinity e a história do Neo, pra gente entender que é a libertação dos dois, e fazendo a Trinity desconfiar que ela tá num ambiente hostil com um bug dos filhos dela, tipo, o filho dela tem um déjà vu.
Pra isso, o filme tinha que ser realmente centrado na Trinity.
Sim, com certeza. Sendo que no terceiro ato, quando a Trinity se liberta, ia ser muito mais interessante, o que a gente tá falando aqui, o Neo não ter poder e a Trinity sim despertar e ela ser essa pessoa que salva ali o final
assim,
ali, né?
Se o filme fosse focado na Trinity e a gente visse o Neo tentando acordá-la de alguma forma e os dois tentando descobrir o que tá acontecendo, tentando ao mesmo tempo salvar as filhas dela, daria uma agência pra todos os personagens.
Era basicamente uma história onde a Trinity seria a nova escolhida, né?
A Trinity, cara, Gnu, se a gente for em reflexo aqui e a gente desconsidera o primeiro ato pra mim funciona muito bem, certo? Começa a sair do trilho quando ele chega em Isle. Mas se a gente fosse pensar as intenções que o filme demonstra no último ato, que parece desconjuntado com o que a gente viu nos atos anteriores, se a intenção dele era colocar a Trinity também como escolhida, ele teria que colocar a Trinity como foco da história, o Neo ter um papel muito mais parecido com o que a Trinity teve no primeiro Matrix, certo? E depois ele dava um jeito de explicar como o Neo, como eles dois sobreviveram e como o Neo saiu antes dela. O filme teria que ser focado na Trinity.
O Matrix Resurrection, ele é a trilogia Matrix clássica em 3 atos. É um bom primeiro ato, um segundo ato ok com cena de ação com a do trem, que a gente falou aqui, muito boa, e um terceiro ato, que é o terceiro filme, que é todo desconjuntado.
Não, pra mim, o segundo ato do filme é realmente o pior, porque é onde a gente vai pra Io, é quando a gente tem aquela cena de ação maluca lá com o Merovingian, que até
o primeiro ato eu gosto dele inteiro, assim, conceitualmente, inclusive.
Vocês acham o segundo pior que o terceiro? Porque o terceiro já não fala mais nada, é só ação que não faz sentido.
O segundo ato é onde a situação desaba.
Eu só gosto do primeiro, então tá ótimo. Eu comparo os. Nossa, eu acho a cena de ação final tediante, meu Deus! Cara, sabe? Pra mim não termina nunca aquilo, cara. Realmente, eu fico em dúvida de qual é pior.
Aquela cena da moto, Rogério? Na moto e as pessoas pulando em cima deles e ele empurrando todo mundo.
Então, isso que me deixa incomodado. Nossa. É o Neo, de repente, tipo, desenvolver um poder que é o que a gente reclama aqui. Ele só empurra as pessoas.
Telecinese.
E fica com essa telecinese, não faz nada e tudo mais. Pô, ou seria... A gente, repetindo, né? Seria muito mais interessante o despertar da Trinity, ela desenvolver os poderes e ele ficar sem poder nenhum. E aí só lá depois, lá, alguma coisa, uma catarse muito grande faz com que ele também desenvolva isso. Mas, pô, toda hora, é repetitivo, é chato. Ele empurra e para a bala. Aí todo mundo, a cena clássica de filme de super-herói, que todo mundo pula em cima dele, aí ele... se desespera e explode e todo mundo voa. Putz, mano, é nada que a gente já não tenha visto e que ficou repetitivo e cansativo. Por isso que, pra mim, o terceiro ato é um pouquinho pior ainda que o segundo.
E os helicópteros atirando neles e nenhuma bala pegando assim, o Neo só com a mão assim, meio que protegendo, fazendo um escudo. Que escudo, né?
Isso perde um pouco da sensação de urgência, de perigo que eles estão.
Fica nessa
coisa. Ah, não, o Neo repele tudo com bala, a bala vem, não, o míssil vem, o helicóptero vem.
Sabe o que é pior? Fizeram o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss pularem de um prédio 14 vezes pra aquela cena final. Eles pularam de fato.
Caraca, mano, como é que pode, né?
Aquilo ali foi efeito prático, gente. A gente viu imagens daquilo acontecendo.
E no geral, se você for pensar bem, ele realmente é um filme que não serve pra nada, porque no terceiro filme você já tinha esses dois personagens. Na verdade, você tem na trilogia original inteira o amor desses dois personagens, que tá sempre realmente um salvando o outro, e esse amor, ele acaba... Como eles estão salvando um ao outro o tempo todo, eles estão salvando o mundo, sabe? Quando o Neo vai lá, ele se sacrifica pra salvar a humanidade, sabe? Pra salvar a Zion e tudo mais. E aí, no final desse filme, cara, a gente tá na mesma. A única diferença é que eles não morreram mais, eles estão vivos. Mas é a mesma coisa, porque eles continuam buscando a mesma coisa que eles já buscavam lá atrás. Então, qual é, Lana? Sabe?
Nos outros filmes tem o senso de perigo, de urgência. A Trinity morre no final. Essas pessoas, elas estão se ferindo ali. Nesse não tem isso.
No filme, ele fica, no final, né? Ele fica ultra, hiper, mega poderoso. E aí, eles dão uma nerfada nele no segundo, mas mesmo assim, ele é super poderoso. E aí, o que eles fazem? Eles dão um jeito de ficar tirando ele das cenas de ação. Então, assim... Putz, ele abriu uma porta e foi para lá na casa do caramba, ele vai ter que vir voando que nem um louco e tal. E aí os outros personagens, como eles são, entre aspas, um pouco mais normais, né? Eles têm menos poderes, digamos assim. Eles são seres humanos um pouco mais evoluídos, né?
Treinados.
Você, pô, tem uma sensação de perigo. Cara, quando que o Neo vai chegar pra salvar essa galera, entendeu? Porque os caras vão ter que lutar na mão ali com os agentes e com aqueles dois irmãos gêmeos que, puta, conceitualmente também é sacanagem aquilo. E não só conceitualmente, mas como... Na ação, aquilo é incrível, porque o cara desmancha e volta e na luta, e aí o cara desmancha, ele sai do carro. Tudo aquilo funciona perfeitamente. Aqui você não tem nada disso, cara.
Não tem.
Aquela cena do final do Reloaded, com o Neo voando, feito um louco, pra tentar resgatar a Trinity, e o Link pulando assim na cadeira quando ele consegue...
Cara, você pode ter todos os problemas do mundo com o filme, mas, cara, ele te deixa realmente muito empolgado nas cenas de ação, entendeu? E aqui é exatamente o contrário. Quando começam as cenas de ação, são a pior coisa, porque você realmente não se empolga com nada, tudo acontece de qualquer forma...
Não, sem contar que a gente não liga muito pros coadjuvantes. A melhor coisa desse filme, e eu tô contando com o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, porque eles não tiveram muita coisa que fazer, foi a Jessica Henwick com a Bugs dela. E ela, mesmo ela, teve pouca coisa.
Pra falar a verdade, eu também não ligo nem um pouco pra essa personagem. E isso é uma coisa importante que você tá falando agora, que eu ia falar também. O Morfeu, Não existe. Ele é um programa. Então dane-se. Ele também não tem perigo nenhum. Então o perigo é a Trinity.
No meio do filme ele perde a agência. No meio
então,
do
assim,
filme ele perde a agência.
Então assim, na verdade, os aliados que você deveria se preocupar do Neo nessa luta é a própria Trinity e a Bugs. Mas eu acho que a Bugs, pra mim, tanto faz como tanto fez também. E os outros todos podem morrer à vontade.
E a Trinity, ela só acorda faltando 15 minutos pro filme acabar.
Pois é, então olha aí. Pra que esse filme? Aí a gente vai voltar pra questão do começo do podcast. Pra que esse filme? Se você for pensar bem...
Sabe o que é pior? Eu acho que a gente conseguiu montar um filme melhor aqui, nesse cast, do que a Lana montou.
Mas tem um conceito ali que é falado no... É o discurso final, né? Do Neil Patrick Harris, né? Que ele fala assim, vocês vieram o quê aqui? Depois que eles já estão, né? Com o life cheio, com todos os poderes, né? Eles coletaram tudo no jogo. Vocês vieram fazer o quê aqui? Vamos negociar alguma coisa, fazer um trato e tararéu. E ele fala assim, cara, a gente pode fazer um trato aqui. Mas olha, as pessoas... Elas não querem acordar. Elas adoram ficar acomodadas. Vocês podem ficar gritando aos ventos aí. Vamos lá! Esse mundo não existe e tudo mais. E eles vão continuar da mesma forma. E aí eles vêm assim... Não, agora nós vamos moldar o mundo. E tereré. Aquela, né, aquela parte ideológica que é bonito, né, no papel. Mas na prática, realmente, tem muita gente que tá confortável com o sistema, né?
Ao mesmo tempo, você tem o personagem de Peter Harris, que eu acho que a Lana, pra esse discurso final lá do analista, ela foi no Reddit, fez Ctrl-C, Ctrl-V de alguns caras lá e colocou na boca do Neil Patrick Harris. Pronto. Controle sua mulher. São impropérios desse tipo que ele fica soltando, enquanto a Trinity fica lá humilhando ele, detonando ele de todo quanto é jeito.
Ela fica dando... Cada porrada que ela dá, ela arranca a mandíbula dele, ela corta o pescoço dele, né? É meio apelação ali, né? Você tá com todos os poderes.
Não, e outra coisa. Eles podem moldar a Matrix do jeito que eles quiserem agora. Sim. O Neo e a Trinity têm poderes pra fazer isso. E aí você tem um contraponto com o discurso do arquiteto, que, aliás, conversa também com aquela cena do Neo no elevador, com todo mundo preso no celular, etc. Que, olha, eles podem fazer o que quiserem lá, que as pessoas vão querer continuar lá na Matrix. Mas é justamente isso. Se a gente... Seria outro filme também bem interessante. O Neo e a Trinity tentando fazer com que as pessoas acordassem para o que está acontecendo e ninguém ouvindo. Seria até um filme, do ponto de vista do mundo real, extremamente relevante.
Eles vão virar testemunhas de fora da Matrix. E aí vão chegar em cada casa com um livretinho. Assim, gente...
Você ouviu a palavra de Morfeu?
Porque... E as pessoas não vão querer, cara. É assim... Gente, pelo amor de Deus, são 6 horas da manhã, cara.
E tem uma coisa... E tem uma coisa também... E tem uma coisa também... E tem uma coisa também... Que é assim... Quando você... no final do primeiro filme... A cena clássica, né, do Neo ali no telefone avisando a Matrix. Ó, é o seguinte, agora eu tô aqui e eu vou acordar todo mundo. Quando chega no segundo filme, o que você pensa? Cara, a gente vai ver o Neo acordando a galera e, meu, vai ser isso. A gente não vê isso no segundo filme. Não tem isso.
Eles só citam que nos últimos 6 meses nós liberamos mais mentes.
Exatamente, você não vê isso. E aí quando termina o filme, o terceiro filme, né, o Revolutions, o Neo faz essa combinação com as máquinas, dizendo o seguinte, olha, quem quiser sair, por favor, né, deixa sair, e aí eu abro mão da minha vida pra salvar toda a Matrix desse vírus, né, que é o Smith. E aí a máquina fala, ok, beleza, você conseguir, a gente faz. E aí a gente não vê de novo isso acontecendo, caceta. Por que que é tão difícil? E aí no final desse filme aqui, você tem de novo eles prometendo que vão salvar as pessoas. Sabe? Pra quê?
É, muito ruim. Inclusive, tem uma parada que eu gosto muito, principalmente no primeiro Matrix, que existe um bom gosto musical das irmãs Wachowski, assim, inacreditável. O primeiro Matrix tem músicas absurdamente fantásticas, assim, de Massive Attack, de Rob Zombie.
Rage Against the Machine.
Rage Against, do próprio Marilyn Manson. Tem muita coisa, muita música espetacular dentro do filme. Esse Matrix Resurrection, cara, o que é que toca nesse filme? Me fala aí, Rogério.
Você lembra de alguma coisa que toca?
Tem alguma coisa aí que toca? Eu gosto muito daquela banda Placebo. E aí eles voltaram depois de anos, assim, a lançar coisa nova. E com visual meio esverdeado, assim. Caraca, vai ter Placebo no Matrix Resurrection. E aí eu, pronto, a Lana Wachowski vai trazer.
Na verdade tem uma, eu até vou procurar aqui, que tem uma versão da música do Rage Against, só que cantada por uma...
Que não é deles,
que
né?
É uma banda que tem uma vocalista feminina, né? Uma vocalista mulher. Ah, os outros dois já não tinham, né? Vamos falar real, né? Tanto o Reloaded quanto o Revolution já não eram também... Já não tinham esse impacto todo musical, né? Assim, tinha uma trilha sonora legal, mas não as músicas incidentais, assim, né? Agora, aqui já...
Não, as músicas incidentais, cara... A música da última batalha do Neo com... Do Neo com o Smith, cara, Neo Damarung, é incrível.
Sim, não, então, trilha sonora, né? Mesmo. Trilha sonora, tipo, criada pro filme, né? Isso aí, isso realmente é legal, tanto... Eu também gosto muito da trilha criada pro Reload e tal. Mas aqui também é... São os temas clássicos que eles trazem de volta e tem... Ah, sim, tem uma música, música. O White Rabbit lá, como é o nome?
A White Rabbit.
A White Rabbit mesmo, né? White Rabbit. Então, é isso. Pronto, tem essa música que é a música do trailer. E aí toca no filme com a cena muito parecida com o trailer, que é divertida, né? Que é a parte que eles... Que você fica, caramba, que bagulho fantástico. Eles estão fazendo releituras do que poderia ser a continuação... Do jogo do Matrix, né? Como seria a parte 4? Eu acho que é uma das melhores partes do filme, inclusive. Que é quando eles estão lá conjecturando. Tem uma personagem da Christina Ricci que ela aparece uma vez só e é maravilhoso.
A Gwen DeVere.
Não, e iludiu a gente, né? Porque essa música do White Rabbit lá do Alice no País das Maravilhas, a gente aí bota uma versão diferente, né? A gente, caraca, estamos de volta, é Matrix, caraca, referência, né, White Rabbit, não sei o quê, e aí, cara, a gente cria uma expectativa, é óbvio que a gente vai criar expectativa com Matrix, porque essa introdução de conceitos aí do próprio primeiro Matrix, a quantidade de coisas que foram estudadas em cima do primeiro Matrix, né, a parte filosófica é muito massa discutir Matrix. Minha mãe mesmo assistiu há pouco tempo Matrix pela primeira vez, a trilogia. E o primeiro, especificamente, ela adorou, assim. Ela ficou fascinada, começou a ler um monte de artigos sobre o filme, sobre as coisas religiosas que tem dentro do filme, os conceitos filosóficos. Tem muita gente que fez monografias, né, TCCs, e até teses de mestrado, doutorado e tudo, em cima de Matrix. E aí colocam várias referências, né, de livros pra ler. Minha mãe comprou alguns livros pra ler também. Então, assim, Matrix gerou muita coisa conceitualmente pra as pessoas embarcarem no universo, né, de discussão. Que é gerado ali, principalmente na primeira trilogia. Esse novo filme não tem esse peso. Ele não gera. Inclusive, já vou aqui caminhar pra nota, tá? Esse filme, ele não gera essa discussão. Eu não sei se ela faz com que as pessoas queiram assistir os filmes anteriores. Mas se você não viu, assista, né? Por favor. Pelo menos o primeiro Matrix aí é uma obra de arte. Um dos filmes mais importantes da história do cinema. Uma coisa maravilhosa em termos de conteúdo. Como tem conteúdo bacana dentro do filme. Tente buscar as referências que tem dentro do universo Matrix pra você falar. Ou você quer até falar ali de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell também é uma obra maravilhosa pra você procurar. O mangá, principalmente. Ou a animação. Não o filme que saiu... Eu gosto do filme, tá? O filme que saiu recentemente. Mas ele não tem... Eu diria que ele tem...
Não tem o mesmo peso filosófico. Não tem o mesmo
exatamente,
peso. O mesmo peso dentro do zeitgeist da cultura pop. Não tem.
Você tenta procurar o Neuromancer. Tudo que eles falam ali de livros, aquele simulacro, né?
Simulacro e simulação.
Tudo isso é interessante demais pra você pesquisar, pra ler e entender mais sobre esse universo. E a própria ficção científica é recheada de filmes que fazem esse trabalho muito melhor do que esse Matrix Resurrection fez. Apesar de que tem algumas coisas boas, eu gosto da primeira parte do filme inteira. Eu gosto dessa metalinguagem com os Matrix originais, de transformar aquilo em algo que faz parte do mundo, e essa necessidade de fazer uma continuação, e aí vira uma crítica, né, dentro disso tudo. Não sei como é que a Warner aceitou isso, essa parada dela ser zombada, de insistir em ter uma continuação de Matrix. Mas aí o miolo ali, a meiuca do filme é tão chata quanto a metade do Matrix Reloaded. Matrix Revolutions, que é aquele bate-papo ali interminável. Não gosto de Zion. Zion era uma parada tão legal quando eu vi no primeiro... No Reload, eu vi o Zion e disse, caraca, que negócio massa. É a resistência humana. É que Zion, fraquíssimo. Muito ruim. Aqui no caso, o Ion, né? Não curti. Não curti o filme, infelizmente. Mas eu tenho uma ligeira... uma ligeira sensação de que ele vai gerar alguma coisa pro HBO Max. É, se até o Mortal Kombat, que foi horrível e um fracasso, vai ganhar a continuação, cara, não é possível.
Aí fez dinheiro, né?
É, pois que, é. Que esse Matrix não ganhe nenhuma animação, sei lá. É, seria muito legal que se ganhasse, porque aí acho que criativamente a Lana Wachowski poderia chamar outras pessoas pra trabalhar em cima do conceito de Matrix, que acho que funcionaria também. Então minha nota é 5 de 10. Pra Matrix Resurrections. É, Siqueira, por favor?
Eu gostei um pouquinho mais do filme que o Juras. É, mas o engraçado é que a gente conversando sobre ele aqui, não foi nem com pontos que os outros colegas foram colocando, mas sim conversando sobre o filme, ele caiu um pouco no meu conceito, sabe? Eu tinha começado com nota 7, mas vou dar uma nota 6. Pra mim, o grande problema do filme é que ele apresenta várias boas ideias e acaba não conseguindo desenvolver nenhuma de maneira a contento, sabe? É, há uma descaracterização imensa de alguns personagens que a gente tinha visto na trilogia original, especialmente a Niobe. É, a jornada na Trinity, ao invés de ser uma jornada dela, acaba sendo uma jornada do Neo pra salvar ela, o que contradiz exatamente o que eles querem fazer, o que a Lana quer fazer no final, que é absurdo. E o Ewo Pink fez falta. É, o próprio, cara, Chad Stahelski, que trabalhou no segundo filme e no terceiro filme como dublê do Keanu Reeves e dirigiu a trilogia de John Wick, que vai virar agora com a trilogia, ele tá no filme fazendo o marido da Trinity, que é um cara chamado Chad. Faltou urgência nas cenas de ação, faltou motivo pra cenas de ação, faltou... Cara, ela é nem motivo, sabe? A gente teve aquela cena de luta do Neo contra o Seraph lá no segundo filme, que mesmo sem motivo nenhum, era bacana de ver, sabe? Faltou coreógrafo, faltou alguma urgência nas cenas de ação. Teve um excesso de alguns personagens, até agora não entendi o que o Merovision tá fazendo ali. Não entendi. O grande problema do filme é tem um excesso de boas ideias e nenhuma bem desenvolvida, e eles resolvem ir pro caminho que ninguém entende por quê.
Tenho a sensação que a pandemia atrapalhou bastante, né, o filme aí na a produção, principalmente nessas partes de locações, né?
Mas, Júlio, isso é aquela coisa, a gente não pode dar desculpa o suficiente.
Claro. Não, mas é um fato, né? Ele foi filmado durante a pandemia, né?
A gente tem que ver o resultado final, e o resultado final realmente não agrada. Não agrada tanto como poderia ter agradado. Tem várias ideias bacanas que dariam por si só filmes melhores. Eles resolvem fazer esse filme que tenta ser uma história feminista, mas não é exatamente. Ele tenta ser uma história sobre os tempos atuais, não é exatamente. E acaba sem saber exatamente o que é. É uma coisa que eu não me arrependo de ter visto. Não achei que perdi meu tempo. Mas, honestamente, eu achei que a Lana poderia ter se esmerado melhor pra fazer uma coisa melhor ali. Nota 6.
É, Rogério?
Cansei de ficar falando mal do filme aqui. Então, eu vou falar uma curiosidade da música do White Rabbit. Que ela é uma música do Jefferson Airplane. Na verdade, foi composta pela Grace Slick, que era a vocalista da banda. E ela compôs essa música, que obviamente é baseada no Alice no País das Maravilhas, mas ela compôs depois de escutar um álbum do Miles Davis, né, que é pai do jazz, assim, um cara ferrado do jazz, durante 24 horas sobre influência de ácido. Então é por isso que a música é daquele jeito, assim, totalmente alucinógena. Como eu só gostei de um terço do filme, eu 10 dividido por 3 seria 3.33. Então, pra mim, seria uma nota 4, cara. Eu não vou mais falar nada, porque... Eu fiquei muito triste, na verdade, quando eu assisti e o filme foi se perdendo no caminho. E, puxa, tantas ideias que podiam ser legais e eu fico... E ainda tem esse problema da galera dizer que é um anti-filme. Era tudo de propósito! É um anti-filme! Ok, então tá bom. A Warner tá muito triste com o dinheiro o pouco dinheiro que entrou.
Gastou quase 200 milhões.
Eu quero saber o que a Lana vai... Se ela fez um antifilme...
Casa Gucci, eu acho que
se a intenção era essa, de verdade, eu não sei então o que a Lana quer pra carreira dela, entendeu? Eu não sei, porque quem vai dar dinheiro na mão dela agora depois disso, se todos os outros filmes delas, né, já não vêm sendo bons de bilheteria, ela lança uma série na Netflix, não dá certo.
Enquanto a gente tava gravando aqui esse Rapadura Cast, inclusive, a série que a Lily tava fazendo, que teve duas temporadas lá no Showtime, foi cancelada.
Então, assim, se a intenção é acabar com a própria carreira, acho que ela tá indo bem.
É, Gnu?
Infelizmente, Matrix 4 não vai ao baile, né? A gente foi esperando um filme bom. Eu fui esperando um filme no mesmo nível do Reload, né? E, infelizmente, não não chegou, assim. Eu concordo com vocês, eu gosto muito do primeiro ato. Ele desanda depois e tal. As cenas de ação, pra mim, no terceiro ato, elas são muito preguiçosas. E eu fico triste, porque eu tava realmente esperando um filme muito bom, assim, sabe? Indo de quem veio, voltou o elenco. Infelizmente, o Lawrence Fishburne não voltou. Mas o novo ator, o novo Morpheus não me incomodou. Então, mas é isso, assim, acho que eu vou com o Jurandir e eu dou uma nota 5. Eu realmente espero que muito das ideias que a gente viu nesse filme possam ser usadas por outros diretores, em outras mídias, que o HBO consiga usar isso como animação. Eu falei zoando, mas um Animatrix 2, talvez, uma série, né? Fazer um derivado de uma série. Talvez trazer um outro olhar sobre esse universo, já que a própria Lana e a Lily, elas não estão... É nítido que elas não querem mais ficar revisitando isso, né? As críticas que ela solta no filme dá muito a entender isso. Mas é como o Sikas falou, né? Eu não senti que eu perdi meu tempo assistindo e tal. Foi legal assistir, teve muita coisa ali que é bacana, muita coisa que a gente pode especular e, talvez use depois num jogo, em alguma outra coisa, alguma outra mídia.
Inclusive vai ter um jogo, né? O Matrix Awakens, né?
Não, o Matrix Awakens, que aliás é bem bacana, é um tremendo uso da engine nova da Unreal.
É mais legal que
Unreal
o filme inteiro.
Engine 5.
10 minutos de jogo.
É um jogo de mundo aberto, hein, ó. Você vai criar seu personagem e tudo.
Não, e aquela coisa, não é, o que saiu não foi exatamente um jogo, foi uma demo da engine. A gente não sabe se vai ter realmente o jogo mesmo. O que a gente viu foi uma demo da engine muito bacana.
A indústria trabalha diferente, né, mano? Nos games, uma demo pode mover os fãs pra poder eles criarem um jogo em cima, assim. Ou ele não tá tão atrelado ao sucesso, ao fracasso do filme.
E, aliás, ele brincou mais com esses conceitos de marketing, de, o estúdio mandou, de uma maneira bem mais efetiva do que o filme, viu?
Mas, resumindo, é isso, assim. É um filme ok, minha nota é 5. Mas eu espero que eles possam usar alguns conceitos e trabalhar melhor em cima do canon de Matrix em outras mídias, seja game, seja série, seja animação.
Muito bem, falamos aqui sobre Matrix Resurrections, Matrix 4. O que é que você achou? Você gostou? Você não gostou? Manda mensagem pra gente lá no Twitter, @rapadura, ou no @cinemacomrapadura. Lá no Instagram, nossas arrobas estão marcadas lá nas postagens dos podcasts, então você pode seguir a gente também nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de ver o seu feedback. Compartilha esse podcast no seu Stories. Seu Stories é possível? Você que escuta lá no Spotify, você pode dar estrelinhas pra gente, por favor. 5 estrelas, se você gosta do Rapadura, ajudar a gente a crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Not wrong, 'cause what you reap is what you sow!